Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim agora em contato direto com a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, para entender como a companhia está fazendo para continuar os atendimentos aos produtores, continuar com os levantamentos que são tão necessários aí para a divulgação das medidas adotadas aí no agronegócio, do andamento do próprio agronegócio. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Guilherme Bastos, diretor-presidente da CONAB, que já está conosco por telefone. Doutor Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Pelo que eu entendi, são duas frentes aí, de medidas adotadas para que os serviços não parem, doutor Guilherme. Explica melhor para a gente. Seja bem-vindo.
Sim, bom dia a todos, ouvintes aí do Notícias Agrícolas. A CONAB tem dois grandes papéis para o governo como um todo, que é a geração de informações, né, agrícolas e a execução aqui dos programas sociais. Na geração de informações agrícolas, o que nós temos feito é mantido o contato remoto com os nossos informantes. Só para lembrar, a CONAB, para cada levantamento de safra, são mais de 900 informantes que estão cadastrados e passando informações para cada levantamento que nós fazemos. Nossa equipe de campo, infelizmente, agora, nesse momento de crise, as viagens foram suspensas, né? Elas estavam até acontecendo em março, mas depois de uma portaria nossa, nós, até acompanhando as medidas do governo federal como um todo, foram suspensas, isso trocado por contato telefônico. E, por outro lado, na nossa continuidade das políticas que nós executamos, né, das políticas sociais. Então, por exemplo, nós temos a distribuição de alimentos, a distribuição de cestas básicas para grupos de povos e comunidades tradicionais, feito em conjunto com a CEA, com a FUNAI e em conjunto com o Ministério da Cidadania. Essa ação foi dada continuidade com o que havia de recursos para esse ano, então isso não parou. Agora, o que estamos fazendo é pleiteando junto aos ministérios, né, mais recursos para que essa ação ela seja expandida. Só para lembrar, a CONAB ela não tem uma dotação orçamentária própria. Ela depende de recursos que são alocados ou pelo Ministério da Agricultura ou Ministério da Cidadania, onde nós aí fazemos toda a operacionalização, né? Temos um outro caso, que é o Programa de Vendas em Balcão, o PROVEB, de venda de milho, né, que ele segue com as remoções feitas do que ainda existe de estoque no Mato Grosso, né, e indo para regiões, principalmente no Nordeste, e agora em escala um pouco maior do que normalmente estava sendo feito, para o Rio Grande do Sul, em função da seca. E, finalmente, o outro programa que também nós continuamos operando e apoiando é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que vem com parte de recursos da cidadania e parte da agricultura, apoiando aí a comercialização de produtos da agricultura familiar. E temos também, não estava aqui esquecendo na minha lista, mas a política de garantia de preços mínimos para produtos da sua biodiversidade, né, que garante aí o pagamento de subvenção a famílias extrativistas, dos quais esse programa nós também continuamos operando.
Ou seja, está tudo sendo feito para que, dentro da possibilidade, a normalidade aconteça.
Exatamente.
Muito bem. Então vamos aos detalhes, doutor Guilherme. Com relação aos levantamentos, a falta de equipes no campo pode, de alguma forma, defasar ou complicar, ou enfim, tirar algum argumento importante dos levantamentos?
Não, eu, assim, pelo conversando aqui com a equipe, na verdade, assim, em termos dos 12 levantamentos anuais, tradicionalmente, um deles, o que acontece em dezembro, ele já é feito de forma remota, tá? Por levantamento por telefone, e-mail e outras formas de comunicação. Então, eu diria que isso daí já está dentro do nosso know-how em termos de acesso a essas informações. É claro que a visita a campo, ela traz elementos, né, que muitas vezes, com o olhar do nosso técnico, ele consegue apontar tendências aí do que está acontecendo, nas lavouras. Então, isso daí pode realmente, a gente vai muitas vezes faltar um pouco esse olhar do campo. Mas isso também pode ser, como vocês mesmos aí no Notícias Agrícolas fazem um trabalho de levantamento por fotos, né? Nossas equipes também acabam percorrendo, ainda mais com a execução desses programas públicos, né? Eles acabam estando em contato com esses nossos informantes, e essa coleção, eu diria, de fotos com situação das lavouras, ela pode ser continuada. E isso daí facilita muito, ajuda muito esse acompanhamento. E lembrando também que nós fazemos um monitoramento remoto. Então, a gente utiliza tecnologias também de imagem satélite para fazer avaliação das safras e acompanhamento delas.
Aqueles levantamentos tradicionais de início de mês estão mantidos e as datas permanecerão as mesmas ou pode haver algum atraso na divulgação, doutor Guilherme?
Por enquanto permanecerão as mesmas. A gente não tem, inclusive, o próximo levantamento agora em abril. Os dados a gente deu, espaçamos um pouco mais a chegada dos dados de campo, em função exatamente de estarmos, em todo o Brasil tendo que trabalhar com um trabalho remoto, né? Mas o anúncio de safra, será feito conforme previsto no dia 9 de abril.
Muito bem. Focando aí um outro ponto que o senhor tocou, a política de distribuição de alimentos. O senhor falou da possibilidade, né, da necessidade aí de expandir essa distribuição de alimentos. Quais seriam os novos alvos? Para onde esse alimento ou onde esse alimento poderia chegar?
Isso ainda está sendo discutido com os diversos ministérios envolvidos, né? Então, nós temos diversas equipes da CONAB, cada uma conversando com os seus pontos focais nos ministérios, para exatamente detalhar essas operações. Então, assim, no momento, nós estamos dando continuidade aos recursos que já estavam disponibilizados para esse ano, mas na expectativa de receber essa ampliação e aí ter esse público-alvo definido. Mas, no momento, nós ainda não temos essa confirmação desse público, mas ela será bastante, a ideia é que ela seja bastante aumentada, ampliada.
Mas a ampliação de recursos já está confirmado ou ainda está sendo
Não.
aí pedido?
Ainda estão em tratativas aqui internas com os ministérios.
E quanto tempo o senhor acha que tem uma definição para essa questão?
Eu acredito que essa semana a gente já tem alguns anúncios, algumas definições, né? Para lembrar que nós temos ações, né, em diversos ministérios, não só a agricultura, mas a cidadania, a educação, trabalham não só adquirindo produtos da agricultura familiar, mas também fazendo as suas entregas. Então, é um momento em que há uma necessidade de uma articulação intensa, né, do governo para atender. E isso daí, infelizmente, ele não sai da noite para o dia, mas é o que eu digo, as equipes estão 24 por 7, junto à Casa Civil, trabalhando aí na melhor forma de manter esse fluxo de abastecimento da nossa agricultura familiar para as instituições que precisam desses produtos.
Dentro desse programa de aquisição de alimentos que o senhor citou aí, qual a possibilidade de incrementar, por exemplo, a horticultura, que é um setor que vem sofrendo bastante, doutor Guilherme? A gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, informações de que a falta dos restaurantes, a falta, de compras, em maior volume aí por setores que estão evidentemente fechados nesse momento em função do coronavírus, está gerando prejuízos. A gente vê imagens de produtos sendo jogados fora, a gente vê a preocupação de pequenos produtores, como aqui próximo da gente, em Louveira, o produtor de uva que relatou para a gente que não tem como levar o produto dele para o SEASA ou para a SEAGESP, ele tem que arrumar outra alternativa de vender, ele está indo de porta em porta entregando o produto dele. Enfim, para esse setor especificamente, tem alguma saída? Existe a possibilidade de repente, eles integrarem aí esse programa de aquisição de alimentos? Como é que o senhor vê essa questão? E como é que essa questão está sendo discutida aí no governo?
Então, é exatamente nesse foco o programa de aquisição de alimentos que eu mencionei. É um programa que lá atrás a Conab já executou quase 600 milhões de reais. Ano passado, nós tivemos uma desidratação muito forte desses recursos, né, pela própria crise como um todo orçamentária do governo, que ficou pouco disponível. Mas só para dar uma ideia, 85% do que é transitado em termos desse programa de aquisição de alimentos é referente à cadeia do HF, de hortifruti, né? Então, as conversas que estão sendo feitas estão exatamente em voltar com mais robustez esse programa, não só mediante a própria execução do Ministério da Cidadania, mas também com a ajuda da Conab, né, para poder fomentar esse fluxo, né, de HF nesse programa de aquisição de alimentos. Então, eu diria, é um programa amplo, que ele não pega apenas grãos ou HF, vão até com alguns produtos já elaborados, como bolos, biscoitos e polpas e etc. E é exatamente um programa vinculado a escoamento do excedente da agricultura familiar. Então, a gente realmente depende da liberação desses recursos para que os nossos sistemas possam capturar essas ofertas disponíveis no mercado e serem direcionados, né, para creches, hospitais, as escolas, que a gente sabe que estão fechadas, mas já tem ações aí para fazerem a distribuição da merenda escolar para as famílias, né, que não estão com seus alunos, com seus filhos, nessas escolas. Enfim, é toda uma cadeia e que o governo está articulando e que, como dá para se perceber, ela não é uma cadeia simples de se atuar, né? A gente tem que fazer realmente contar com a articulação de diversos órgãos, de diversos entes, para que isso funcione.
Agora, esse remanejamento de recursos, por mais que se consiga expandir aí, esse volume, vai ser suficiente, na sua opinião, para cobrir essa falta de demanda que hoje tem os restaurantes? O senhor colocou essa ação aí, para as escolas, né? Principalmente mantendo a alimentação dos alunos, em situação, em dificuldade financeira aí. Enfim, mas só essas medidas vão ser suficientes para aumentar essa demanda que me parece que está meio represada hoje, doutor Guilherme?
Então, isso é o que a gente espera que consiga, eu acho que nesse momento de crise, né, atenuar, né? A gente sabe que nesse momento assim, a sociedade brasileira como um todo sofre, né? Todos os empresários, micro, pequenos, médios e grandes sofrem com essa crise. Então, certeza não tem como provavelmente atender todos, né? Mas os esforços estão sendo feitos para que a gente possa mitigar ou arrefecer esses problemas da crise, da pandemia.
Mas não tem nada de concreto ainda, a expectativa é que essa semana tenha uma resposta, principalmente em relação ao orçamento, certo?
Exatamente. O governo está trabalhando forte em cima disso, o Ministério da Agricultura, a Conab participando aí junto ao Ministério da Agricultura, negociando e conversando com os demais ministérios para fazer as articulações necessárias para que esses programas voltados não só na originação de produtos da agricultura familiar, assim como a entrega desses produtos para as diversas populações carentes e entidades, ele continue esse fluxo. Então, os esforços estão sendo feitos, com toda a equipe trabalhando, aí eu diria que 24 por 7.
Muito bem. Eu citei agora há pouco esse caso pontual aqui do produtor de uvas aqui na região de Louveira, interior de São Paulo, e ele relata no, no, na fala dele, enfim, que ele está tendo dificuldade de colocar o produto dele na SEAGESP ou na SEASA, como acontecia anteriormente. Vocês estão acompanhando essa questão? Tem alguma dificuldade nesse sentido? É fato o que esse produtor está relatando para a gente, doutor Guilherme?
Nós temos monitorado as ações com a SEAGESP e eles têm feito todas as recomendações referentes à questão de trânsito, né? De trânsito de pessoas dentro da SEAGESP, mas tem tomado todas as medidas preventivas com limpezas e higienização, utilização de gel, a questão dos caminhoneiros que entram, que saem, então isso está sendo muito, muito mais controlado. Então, com certeza, pode ser que tenha alguma dificuldade, sim, mas aí teria que exatamente conversar direto lá com o Johnny, lá da SEAGESP, para poder entender melhor onde está essa dificuldade, né? Fica difícil aqui da gente saber especificamente sobre cada um desses pontos, mas o que a gente vê no geral, inclusive em termos de fotos e relatos diários, é que continua chegando esses HFs nas centrais de abastecimento em todo o Brasil. Né? O que realmente começa a notar é esse movimento menor dos possíveis compradores em cima desses alimentos que estão disponíveis lá.
A falta de
Mas a
demanda,
gente.
né?
É a falta de demanda. Exatamente, ela começa realmente a diminuir e é nítido realmente como é que isso foi reduzindo. E a gente pode ver no nosso dia a dia mesmo, né? Quantidade de restaurantes fechados, poucos atendendo por delivery para aqueles que podem, né? Então realmente tem esse problema. Mas isso só para lembrar. É uma cadeia, né? E ainda mais pensando no, 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 nos, nos, horti, no, nos hortícolas, né? Eles têm um período relativamente curto aí de produção. Então isso daí a oferta ela vai acabar tendo que também se ajustar um pouco a essa redução de demanda aí, que eu diria temporária, pelo menos enquanto nós tivermos com essas medidas de isolamento social.
Muito bem. Por fim, doutor Guilherme, existe também um cuidado com os funcionários, né? Principalmente os funcionários que estão na linha de frente. Queria que o senhor relatasse um pouquinho desse cuidado e o que que está sendo feito nesse sentido.
Desde que começou a questão aí do isolamento, de pelo menos aqui a Conab nós instalamos um comitê de gerenciamento de crise. Isso foi no dia 18 de março, onde nós já promovemos aí o afastamento das pessoas de mais alto risco, pessoas acima de 60 anos, pessoas já com histórico de algumas doenças crônicas, né, pessoas que estavam com dificuldade por não ter com quem deixar os filhos em idade escolar. Enfim, foram tomadas medidas como o trabalho remoto, a questão da higienização constante, disponibilização de álcool gel, revezamento no trabalho. Como disse, nós somos uma empresa de abastecimento, então nós não podemos parar, né? Nós temos que dar vazão a essas demandas que estão sendo feitas agora para nós, para dar a nossa contribuição aí para a sociedade brasileira. Então, nós teremos que, dentro dos critérios de segurança do trabalhador, tomar todas as precauções e medidas necessárias para que nossas atividades elas não interrompam esse fluxo. Então, isso está, nós já temos protocolos já monitorados aqui pela nossa equipe de gerenciamento de crise, e estamos preparados já há 2 semanas nessa atuação, preparados para dar a segurança que os nossos empregados funcionários precisam para dar essa nossa contribuição aí à sociedade.
Muito bem. Doutor Guilherme, obrigado, viu, pela participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente. Vamos torcer para que realmente esse aporte de recursos seja dado, seja liberado, para que realmente a gente, como o senhor bem colocou, não dá para a gente resolver todos os problemas, mas minimizar eu acho que é uma obrigação e isso é muito importante. A gente fica aqui na torcida para que tudo dê certo e que a gente consiga, nesse momento, realmente minimizar todos os efeitos e consequências econômicas, principalmente aí, ligados ao agro, dessa questão, do coronavírus. Obrigado por nos atender e volte sempre.
Eu que agradeço aí a vocês e um abraço a todos aí, assinantes aí do Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, um abraço.
Obrigado.
Está aí Guilherme Bastos, diretor-presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, pontuando para a gente medidas importantes a serem tomadas. Ele deixou bem claro que não tem nada de concreto ainda, mas que até essa semana existe uma tentativa de ampliar os recursos para ampliar os programas de distribuição de alimentos, ampliar também o programa de aquisição de alimentos. Enfim, nesse momento em que bares, restaurantes, lanchonetes estão fechadas, né? E são esses demandantes aí que são responsáveis pelo consumo de boa parte dos HFs, principalmente no Brasil. A partir de um programa aumentado aí de aquisição de alimentos, segundo ele, 85% são HFs e, portanto, se os recursos aumentarem, dá para atender mais gente, dá para minimizar os impactos, principalmente nessa agricultura familiar que está sentindo bastante nesse momento esse recuo da demanda, principalmente para os produtos do HF. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Música.